Converso agora com o jornalista Ivan Godoy. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Jefferson.
Ivan, hoje é um dia importante para essas questões envolvendo a crise financeira na Grécia. O primeiro-ministro Jorge Papandreou já falou, inclusive, que pode até renunciar ao cargo se isso for importante para a solução da crise, né?
O que está havendo é que ele estava aparentemente procurando um apoio político maior, porque a questão é que as medidas são duras, né, que têm sendo adotadas para a população grega, né? A Grécia está realmente apertando o cinturão, e isso fez com que, parece que temendo um desgaste político muito grande, o primeiro-ministro Papandreou, que sabe que é uma família que tem tradição na política grega, né? A família Papandreou já não é o primeiro primeiro-ministro que vem dessa família. E ele tentou, então, através dessa consulta à população, né, trazer um pouco de apoio político para que não se dissesse, bom, ele adotou essas medidas tão duras sem um apoio, né, realmente da população. Agora, o problema é que essa ideia da consulta causou um verdadeiro terremoto, né, na Europa, porque é aquela história, né? Os dirigentes europeus, eles acham que não deve haver essa consulta, porque é como aquela possibilidade de consultar a população se aumentamos os impostos, né? Geralmente as pessoas não vão querer aprovar. E o problema é que é uma decisão assim muito rápida que tinha que ser adotada. E temeu-se que, de repente, com uma eventual rejeição dessas medidas pela população grega, isso provocasse inclusive a saída da Grécia da zona do euro, né? Uhum. Então, o que há é uma corrida contra o tempo para tentar evitar que a crise grega contamine o resto da Europa, né?
Uhum. Se essa possibilidade de a Grécia sair da zona do euro, qual seria o impacto disso?
A questão, dentro da economia da Europa, não seria uma coisa muito impactante do ponto de vista, se você vê só o peso econômico da Grécia, que a Grécia significa 3% do PIB europeu. Uhum. É muito pouco, né? Uhum. É um país realmente periférico dentro da Europa. Uhum. Agora, o problema é a mensagem, é o fato de que um país tem que sair do euro, que o euro está fracassando, digamos, que essa zona está fracassando. Uhum. Essa mensagem é muito ruim. Então, por isso que querem mantê-la dentro da zona do euro. Agora, há até outra notícia interessante, que o governo da Polônia, que é um país que não está na zona do euro, né, e que talvez por isso venha crescendo bem, a Polônia teve um crescimento de 3,8% do PIB no ano passado e vai ter um crescimento semelhante neste ano. Então, é um exemplo de um país que manteve a sua moeda, né? Porque ainda não tinha entrado na zona do euro, chama-se zloty, a moeda uhum. polonesa. O governo polonês pretendia, no ano que vem, entrar na zona do euro. E ele anunciou oficialmente que vai adiar por vários anos a entrada na zona do euro. Inclusive, a declaração foi curiosa, porque disseram o seguinte: vamos adiar por vários anos a discussão se entramos na zona do euro. E então, alguns anos mais para entrar efetivamente, né? Ou seja, aparentemente os poloneses chegaram à conclusão que é melhor estar fora da zona do euro. Uhum. Que essa é uma das causas de que eles estejam crescendo enquanto os outros estão se afundando, né?
Uhum. Tem países que fazem parte da União Europeia, mas que não são da zona do euro, né? Como a Inglaterra,
temos vários
por exemplo.
A Inglaterra é o exemplo mais gritante,
uhum.
né?
Uhum.
A Inglaterra, ela tem mantido a libra esterlina,
a
né?
A própria Suécia também.
Suécia. Tem vários países, inclusive, países que... O caso, por exemplo, da Polônia é porque é um dos novos membros, né?
Sim.
Ela até não tinha entrado, porque tem todo aquele período, né, de preparação para entrar na zona do euro. Mas o curioso é que o que seria considerado paraíso, né, a entrada na zona do euro, era um pouco assim como o nível superior, entrar na camada superior da União Europeia, né, uhum. entre os países que realmente contam, isso hoje em dia está sendo visto com desconfiança. Eu posso garantir que os ingleses, os britânicos, né, eles vão demorar muito tempo em entrar na zona do euro. A libra esterlina tem uma vida muito longa pela frente.
É, lá inclusive se discute a saída da própria União Europeia, né?
Exatamente. A questão é que essa é a mais grave crise que a União Europeia enfrentou, né? E eu acho que tudo tem a ver também com o fato de que os membros da União Europeia têm enormes disparidades. Não se pode comparar uma economia realmente como a alemã, né? E até uma cultura, né, digamos, econômica, que tem os alemães com outros países, né, que tem outro tipo de cultura econômica e que, inclusive, são realmente, podemos dizer, há países que são subdesenvolvidos, né? Que era o termo que se usava antes, ou países realmente que estão em desenvolvimento, né, dentro da União Europeia, né? É o caso da Grécia, né, evidentemente. E nós vemos também o problema agora de Portugal, né? Espanha, São novos membros. Muita gente discute se foi conveniente receber esses membros, né, da União Europeia naquela oportunidade. Tudo parecia muito bom, né? Eles receberam grandes verbas, uma grande ajuda dos países mais ricos, né? A gente temos que admitir que a Alemanha, ela carregou nas costas, né, uma série de países aí que entraram na União Europeia. E, aparentemente, não houve um bom uso desse dinheiro. Eles passaram a ter um nível de vida muito mais alto e são países que, aparentemente, se acostumaram a gastar muito, né? E a poupar pouco e houve todo um processo nas contas públicas, principalmente. Agora, temos que ver uma outra questão também. Para não apenas não culpar ou responsabilizar os governos desses países, muitas vezes se responsabiliza até as populações. Hoje em dia, se diz, não, eles não poupam, eles não trabalham como deviam, eles têm muitos direitos demais. Não é apenas isso, mas essa própria crise financeira que começou em 2008 fez com que os governos europeus gastassem muito dinheiro para bancar seus... vale a expressão, bancar os seus bancos, né? Evitar que seus bancos se afundassem, com medo que essa crise financeira levasse, digamos, toda a economia europeia, né, para a catástrofe. Então, os governos europeus, como, aliás, também o governo dos Estados Unidos e outros governos, gastaram muito dinheiro para apoiar o seu sistema financeiro. Então, eles se endividaram, né? Então, hoje em dia, por exemplo, se essa crise que está havendo, ela voltar na mesma intensidade que em 2008, os governos, não se sabe até que ponto os governos terão condições de apoiar o seu sistema financeiro. Então, a crise, como no caso de uma série de doenças, né, que o sujeito melhora e que depois a doença volta, essa volta pode ser muito pior do que a doença inicial, né?
Para fechar, Ivan, a entrada ou a aceitação da Palestina pela Unesco como membro plenipotenciário, o que, que muda nas relações no Oriente Médio?
Eu acho que foi uma maneira que os palestinos encontraram, já que não são aceitos como membros plenos pela própria ONU, né, não pela questão da vontade da maioria dos membros, mas pelo fato de que o Conselho de Segurança é uma instituição onde existe o poder de veto e que países, por exemplo, como os Estados Unidos, eles podem impedir, né, mesmo que a maioria dos membros apoie essa entrada na ONU do Estado palestino como membro pleno, isso pode ser impedido pela vontade de poucos membros. A Palestina, usando uma expressão popular, resolveu comer pelas beiradas, né? Então, ela não entrando como membro pleno, propriamente na ONU, mas como membro, digamos, observador, mas ela está conseguindo entrar como membro pleno em instituições importantes da ONU. Porque o fato é que se ela entrar na Unesco, como ela entrou, e entrar nas outras órgãos da ONU, como ela vai poder entrar, porque na verdade não existe veto, né, dentro dessas instituições, ela na prática vai pouco a pouco se converter mesmo num membro pleno da ONU, né? Porque vai ter acesso a toda, como é que se diz, financiamentos, voz e voto, né? Uma instituição como a Unesco, que é tão importante, né? Agora, nós temos que ver outra coisa também, não sei como é que a Unesco vai fazer para cobrir o rombo nas suas finanças, porque os Estados Unidos tinha mais ou menos a quinta parte, né, do financiamento. Israel também tirou, era um financiamento muito menor, mas Israel, por exemplo, também tirou agora o seu apoio à Unesco, né?
É, a grande diferença é os Estados Unidos, né? Que representam 22% do financiamento.
Não, é assim, é uma parte grande, não? Uhum. Eu acho que até mais, né? Eu não sei bem a proporção, mas não é a primeira vez que os Estados Unidos fazem isso. Os Estados Unidos e, por exemplo, a Inglaterra também se retiraram da Unesco há alguns anos atrás, mas foi por outra coisa. Também foi por votações consideradas contrárias aos interesses, né, dos Estados Unidos. E também em relação à questão de Israel, né? Teve muito a ver, por exemplo, com a questão de considerar, de críticas ao sionismo, né, que é a política oficial, digamos, de Israel, por instituições como a Unesco. Então, existe nos Estados Unidos uma certa má vontade com a ONU. A opinião pública americana, e principalmente o Congresso americano, tem essa posição. Você sabe que essa decisão de retirar o apoio econômico à Unesco foi uma decisão automática, né? Isso tinha sido aprovado pelo Congresso americano. Uhum. Que se Israel tivesse seus interesses afetados na Unesco, nesse caso, qualquer instituição da ONU, com entrada dos palestinos, que os Estados Unidos automaticamente retirariam o seu apoio. Então, o governo americano não teve muita flexibilidade. Na verdade, não se sabe bem o que pode acontecer, mas isso pode, de qualquer maneira, se alguns países, inclusive emergentes, como a China, substituírem, de certa forma, esse apoio financeiro que os Estados Unidos dá à Unesco, isso pode reduzir ainda mais a influência internacional dos Estados Unidos, a influência dos Estados Unidos em órgãos da ONU, né?
Uhum. Tá certo. Ivan Godoy, obrigado pela sua participação. Até a sexta que vem. Bom final de semana.
Até a sexta que vem.